Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. 1875 Os versos de Eugênio eram apenas alguns ensaios incompletos e de forma tosca e imperfeita, e estrofes sem nexo esparsas aqui e acolá em pequenas tiras de papel. Eram as primeiras tentativas de um esto infantil que ensaiava os vós, como o passarinho novo que, não podendo ainda lançar-se pelo espaço, contenta-se com esvoaçar em torno do ninho. O agente, que era também o professor de latim e muito curioso de espécimes desse gênero, conservou alguns desses versos, que lhe pareceram menos toscos e mais bem acabados, como as duas seguintes coplas: longe de teus lindos olhos, ó Margarida, passo a noite, passo o dia em cruel melancolia, ai. Se te vida, que importa estejas ausente, ó bem-querida, o teu formoso são vendo a cada instante, ó Margarida. No gênero bucólico, o que havia de mais completo e inteligível era o seguinte: enquanto nosso gado vai pastando a verde relva ao longo da ribeira, vamos, Menalca, repousar um pouco à sombra da paneira. Ali tu ressoando a doce avena, a clore cantarás que é tua vida, e eu te escutando chorarei saudades da minha Margarida. Mas basta a sombra desse dos outeiros, e o sol se esconde atrás daquela ermida, é tempo de ir bumanço bado a da minha Margarida. O padre regente, com conquanto admirasse o precoce talento poético do menino, foi às nuvens com semelhante descoberta. Tratou logo de se quais recrair e meter nas mando da padre mestre diretretor aqueles execrando os papéis, à exceção de alguns que, como o apreciador do talento de seu aluno, quis conservar consigo. O diretor, cheia sombro e altamente escandalizado, resolveu chamar à sua presença e interrogar com todo o rigor o autor daquelas libertinagens, disposto a castigá-lo severamente. Que exclamava o padre, cheio de santa indignação: ou então tem a idade e já com o coração tão corrompido? A velha Kate? E andava-me aqui com carinha de santo. Que castigo merece uma hipocrisia tal? Pobrino. Aquela ingênua expansão de uma alma pura e afetuosa, que sabia ainda conciliar o culto do Criador com o de criança, e que se expandia como uma flor aos primeiros raios da aurora exalando perfumes de poesia, era pelo contrário aos olhos do fanático preceptor um pecado abominável, uma revoltante hipocrisia. Portanto, depois que os seminaristas se recolheram do recreio e que a sineta deu sinal da hora do repouso, Eugênio foi intimado pelo seu regente para comparecer no quarto do padre mestre diretor. Este chamado era terrível. De ordinário só tinha lugar quando o estudante tinha incorrido em alguma grave falta e era quase sempre seguido de severas repreensões e por vezes de exemplares e rigorosos castigos. Transido de terror, posto que a consciência nada lhe arguisse, pálido e trêmulo com um réu que vai ouvir a sentença de sua condenação, o pobre menino atravessou os longos corredores e encaminhou-se para o cubículo do diretor, que ficava na extremidade do edifício. Então, senhor Eugênio, que papéis são estes? Foi-lhe logo perguntando sem mais preâmbulos o padre mestre, com voz áspera e sobrolho carregado, e mostrando os papéis que tinham sido subtraídos da pasta do menino. Eugênio reconheceu logo seus papéis, ficou fulminado e lívido como um defunto. Quis responder, mas não atinava com o que havia de dizer. Tremendo e confuso, abaixou a cabeça e calou-se. Que papéis são estes, senhor Eugênio? Não me responderá. Continuou o padre com voz cada vez mais áspera. Eugênio não respondia. Em pé móvel e de braços cruzados em frente do padre, que se achava sentado junto a uma mesa, disse-se que a vergonha e o terror o tinham petrificado, se não fora um leve tremor que lhe agitava o corpo desde a cabeça até os pés. Com efeito, senhor estudante, o prosseguiu o padre com a voz grave e solene, quando nós todos aqui íamos no conceito do melhor e mais bem comportado dos estudantes, quando eu o apontava como um exemplo a seus companheiros, cai-lhe enfim a máscara, e o senhor mostra a quena que não é senão o tipo da mais rematada hipocrisia. Entretanto, é a pura verdade. Que derrota? Estes versinhos, que abominação é esta? Explique-me isto, senhor Eugênio. Então toda essa sua devoção que tanto nos edificava, essa carinha de santo, esses seus modos humildes não eram mais do que uma máscara para nos enganar, e quem cobria um libertino, é assim que corresponde aos louváveis desejos de seu pai, que tanta vontade tem de vê-lo padre. Dame, não se peja dentro da consciência do triste papel que está fazendo. que sermão para um menino de 15 anos e para uma alma tímida, boa e sensível como a de Eugênio. Eugênio ficou aterrado. Tanto a sua língua como a sua inteligência ficaram como que paralisada ao choque daquela furibunda apóstrofe. Sua surpresa e estupefação eram completas. Nunca lhe passara pela cabeça que querer bem a uma criança como ele e fazer-lhe versos fosse uma abominação, um horroroso pecado, e se procurava ocultar esses produtos do seu estro infantil, era mais por acanhamento e por uma espécie de pudor instintivo, e não porque tivesse consciência cometer um ato repreensível. O menino estava em torturas. Sem fim era preciso responder alguma coisa. Padre, me perdo? Não pude ele enfim responder balbuciando e tremendo. Eu não sabia. Que isso era proibido, Fê.
Isso queres?
Mas que qualidade de versos, senhor estudante.
Fazer versos a Deus, aos santos, isso também os santos padres da igreja faziam vim.
Também Laos tinha no seu calhamaço de envolta com estas abominações. Mas este sacrilégio. E não me fará o favor de dizer quem é esta Margarida. É o pobre criança, senhor padre, uma menina minha vizinha e que foi criada junto comigo.
Ah, tão crês essa.
E já tinha lá em sua terra dessas relações pecaminosas. E o senhor, seu pai, porventura, não sabia disso quando me mandou para cá a fim de o educarmos para padre. É essa bela vocação que ele tanto exaltava. Que guapo padre, que em vez de estudar e rezar ocupa-se em fazer cartas e versinhos de amores. Mas, senhor padre, eu não mandei a carta nem os versos para Margarida.
E por não poder?
Bastava pensar em tais coisas para cometer um grande pecado. Não só pensou, como escreveu. Essas paixões pecaminosas e torpes não se devem aninhar no coração de ninguém, e muito menos no de um menino, que se destina ao estado eclesiástico. Meu amiguinho, se pretende continuar com essas abominações, arranque já do corpo essa batina. Deite fora esse barrete que está profanando e vá-se com Deus para a casa de seus pais. Não consentireis existir aqui pervertendo os outros com seu pernicioso exemplo. Pode estar certo que puniremos severamente a hipocrisia do que o escândalo. Este não é tão perigoso. Ô, senhor padre.
Dé.
Por amor de Deus. Perclamou Eugênio caindo de joelhos aos pés do padre, e não podendo continuar, levou ao rosto as mãos e desatou numa torrente de lágrimas e soluços. Um pouco comovido com aquela cena, o padre pegou-lhe no braço, fê-lo levantar-se e disse-lhe em tom humano: está bem. Não esteja aí a chorar. Quero acreditar que tudo isto não foi seu efeito de ignorância e simplicidade, mas fique advertido de uma vez para sempre. Levante-se, filho de Deus. Enxugue essas lágrimas e faça-se firme protesto isto de não cair mais nessas libertinagens. Aqui estão seus papéis. Quero que os queime com as suas próprias mãos. E não pense mais nessa Margarida, que o é lançando no caminho da perdição. O padre fez acender uma vela, e o estudante com a mão trêmula nela queimou, como se fossem sacrílegos, aqueles inocentes produtos da sua musa infantil. Mui, disse o padre, vendo caírem no chão uma após outra as duas voenegridas dos papéis queimados. Muito bem. Agora é preciso também queimar nesse coraçãozinho inexperiente o lixo das paixões mundanas e pecaminosas no fogo do amor divino, redobrando de devoção, rezando com muito fervor, impondo-se jejuns e suplicando fundo fundo da alma ao Divino Espírito Santo, que lhe ilumine o entendimento e lhe vigore o coração, dando-lhe forças para poder combater vitoriosamente contra a tentação do pecado. Para esse fim há de vir. Jejuar uma semana inteira e preparar-se para não far confissão gerar a exão geral e receber a comunhão. Tenha paciência, e só por este meio que poderá combater a tentação, que sim o anda desviando da senda de seus deveres, e o pretende arredar de sua santa e verdadeira vocação. Vá para o salão estudar. Por esta vez está relevada a sua fal, e se arrepender deveras, e emendar-se, continuará a merecer a nossa estima e nossos desvelos. Do contrário, o reenviaremos aos pais, mas espero que o menino não quererá dar-lhes tão grande desgosto,